Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Eu me sinto não tão à vontade sem o violão, mas a palavra de Deus é sempre a mesma. Ela nunca volta vazia. Amém? Eu queria antes de eu começar a palavra, para não perder o meu hábito aqui, queria que a gente pudesse cantar o refrão daquela música Nos Teus Braços. Eu queria que você ficasse sentado aí. Queria pedir para a Sarinha e a Zi ministrar mais um pouquinho, para que realmente você possa descansar no Senhor agora. Ei. Que verdadeiramente nessa noite você possa encontrar descanso no Senhor. Porque não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus, meu irmão. Abre o teu coração aí, fecha os teus olhos e abre o teu coração. E começa a navegar nas ondas do Espírito Santo nesse lugar, como Paulo falou aqui. Começa a dar liberdade para que Ele possa ministrar aquilo que Ele tem para você nessa noite.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Pensa no que você está cantando.
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
Com a tua voz agora.
Nos teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Deixa o Senhor ouvir você falar isso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Amém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia rapidinho. Está em Mateus 14. Queria ler o versículo 22 e 23. Queria que você ficasse nesse espírito, meu irmão. Pretendo ser rápido mesmo, porque eu não sou um pregador. Mas som melhorou? É. Amém? 14, 22 e 23. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Obrigou, guarda essa palavra. E passar adiante dele, para o outro lado, enquanto despedia-se da multidão. 23. Tendo despedido, subiu ao monte para orar, orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinha. Queria ler mais uma vez esse versículo 23. Tendo se despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Amém? Glória a Deus. Queridos, aqui, o que me chamou a atenção nessa passagem aqui, é que Jesus estava dentro de uma rotina. Jesus tinha uma rotina alucinante. Uma rotina onde ele pregava o reino, estava andando por todos os lugares para poder falar do evangelho. E nessa rotina dele, é uma rotina meio carregada mesmo. Tinha que curar, tinha que libertar, tinha que pregar, tinha que expulsar demônio, tinha que dar comida. Antes ainda desse versículo aqui, vem a história, vem a passagem que ele alimenta os discípulos, alimenta o povo lá com os peixes e com os pães. E Jesus, ele tinha uma rotina muito agitada. E também ele nesse momento aqui, ele pediu para que os discípulos fossem embora, falou, ó, obrigou os discípulos a ir embora, falou, pode ir, vai embora, pode sair. Se despediu da rotina dele, da multidão, e subiu para orar sozinho. Todos nós aqui somos envolvidos o tempo inteiro em rotina. São atividades, ou seja, são rotinas familiares, rotinas de trabalho, rotina de ministério. Quantas rotinas você está envolvido? Quantas preocupações você tem enfrentado no seu dia a dia? Quantas decisões você tem que tomar a cada momento, a cada posição, aquilo que você vai fazer? Quantas coisas você é levado a ter que ter respostas que você, quando você se percebe o dia... já foi embora, não é assim que funciona? A gente é envolvido nessa correria maluca do nosso dia a dia. Agora, eu queria perguntar para vocês. Vocês, como cristãos, se eu perguntasse o que você mais gostaria de receber de Deus, cumprir o que que era? Você gostaria de cumprir a vontade de Deus. Amém? Todo mundo quer cumprir a vontade de Deus aqui? Eu vou soltando, irmão. Todo mundo quer cumprir a vontade de Deus aqui. Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus. Mas nessa rotina maluca, a pergunta é: quanto tempo a gente tem separado para ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Quanto tempo a gente tem destinado para poder separar um tempo ali como Jesus? Jesus, ele separou um tempo para poder ouvir o que Deus tinha, para que ele pudesse renovar as suas forças, para que ele pudesse discernir a cada momento as situações que ele ia enfrentar. Agora, a pergunta que eu te faço, esses dias eu estava com os jovens, com os adolescentes em casa, e eu fiz uma brincadeira com eles lá e perguntei, quanto tempo vocês, chuta aí quanto tempo vocês calculam que vocês gastam, por exemplo, no WhatsApp? Uma hora? Aí eles começaram a rir, uma hora. Falaram, sinceramente, eu pelo menos gasto umas 3 horas no WhatsApp por dia. Aí teve um outro adolescente lá que falou para mim assim no grupo de sexta-feira, falou assim, eu, por exemplo, Netflix, eu fico 3 horas por dia no Netflix. Aí eu quero te perguntar, quanto tempo você gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta na internet? Quanto tempo você gasta no seu trabalho? Que horas você chega? Que horas você vai embora? Quanto tempo você gasta nos seus afazeres domésticos? Quanto tempo você gasta? A pergunta é, quanto tempo você separa para falar e ouvir a vontade de Deus para a tua vida? Difícil, não é? Quando eu pensei nessa palavra, me veio o tema dela como os 4 Is. Não tem nada a ver com o Paulo, viu, gente? Essas coisas misteriosas só com ele. O meu é meio... Ó, chegou, falou nele, apareceu aí, ó. Agora que eu não falo mais nada. Senhor, fala. E eu queria falar sobre esses 4 passos que Deus colocou no meu coração. Como poder ouvir a voz de Deus e discernir a vontade dele para a minha vida. Meu irmão, quando eu estou aqui pregando, e eu tenho visto cada dia mais que as atividades da gente, por mais que a gente faz, eu queria falar uma frase, eu queria que você guardasse isso. Nem tudo que a gente faz para Deus é o que Deus pediu para a gente fazer. Amém? Guarda isso. E eu, a primeira coisa que eu queria falar, o primeiro week que eu queria falar, é sobre imersão. Não sei que quantos, acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui já participaram de um acampamento, de um acampamento de jovens, de um retiro, do Intimidade, ou foram para algum evento durante o final de semana, algum seminário, que ficou imerso no seminário, e você vê que ao final dele, você parece estar explodindo de coisa. Você fica agitado, cheio da presença de Deus. Você chega aí, nossa, chega orando em casa lá. E quando você se depara com a realidade de novo, você tem aquele contraste, aquele choque. E você fica se perguntando assim, o que está acontecendo de errado? Ué, aí você começa a justificar, fala assim, será que... a igreja não está propiciando situações ou momentos para que eu possa estar cheio da presença de Deus? A gente começa a justificar porque o contraste é grande, e a gente começa a colocar razões e desculpas nas coisas que, na verdade, a gente mesmo não faz. Eu quero dizer para você que esse é um erro que eu percebi em mim mesmo, que muitas vezes eu dependia das situações, das pessoas, para poder me relacionar com Deus. Mas eu queria falar para você que a gente precisa ter o nosso acampamento individual. A gente precisa ter o nosso momento de montar a nossa barraquinha lá, nosso lugar onde a gente tem um encontro de intimidade com o Senhor. Nós precisamos inserir na nossa rotina, na correria do nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas preocupações, o tempo de buscar a Deus sozinho. Tem momentos que a gente vem aqui na igreja, como estamos aqui, né? Aqui a passagem diz que Jesus estava com o momento da multidão e tinha um momento com os discípulos. E muitas vezes, quando Jesus ia para o monte orar, quem ele levava junto? Levava os discípulos para orarem junto com ele. Mas tinha momentos que Jesus precisava estar sozinho com Deus. Amém? Então eu queria... Eu tenho vivido uma experiência diferente, porque, sabe, irmãos, nessa correria, a gente está aqui, trabalha na igreja, a gente tem o dia a dia, o ambiente é maravilhoso, porque tem aqui pessoas de Deus o tempo inteiro do lado da gente, né? Então a gente almoça com o pastor, a gente está envolvido com as pessoas que comungam da mesma visão que a gente está na correria, mas quando a gente menos percebe, nós estamos envolvidos num baita ativismo, mas esquecendo de ter um momento de separado com Deus. Aí, eu resolvi tomar uma decisão, de alguns meses para cá. Eu resolvi pedir para o pessoal aqui que trabalha aqui na igreja deixar a sala do berçário aberta. Então eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, das 8 às 8 e meia, a hora que eu chego aqui, deixo o Davi na escola às 8 horas, das 8 às 8 e meia eu entro na sala e vou orar. Depois, na hora do intervalo, entre meio-dia e meia, eu vou para lá e começo a orar. E depois das 6 e meia da tarde, eu consigo dar. Não é sempre, mas pelo menos um desses horários Deus tem preparado para que eu possa conseguir estar lá. Mas eu sei, meu irmão, que às vezes a gente fica preocupado lá. Ah, preciso que Deus prepare esse momento. Não, nós precisamos ter uma atitude de separar o momento para Deus. Nós temos que priorizar o tempo de estar buscando a Deus. É muito importante, nós temos que criar esse lugar e essa disciplina para que a gente possa ter um momento dele com a gente. E esse é o primeiro I, é o I da imersão. Precisamos estar imersos naquilo que Deus pode fazer na vida da gente. Segundo, quando a gente está imerso, a gente se torna íntimo. Segundo I é intimidade. Olha, vou falar com vocês. Não se assusta não, tá? Mas olha, quando eu comecei a entrar na salinha para orar lá, eu chegava com uma lista lá, orava por vários motivos, E sabe, quando a gente está aqui, a gente ora por tantas pessoas e a gente está o tempo inteiro lá plugado, orando por um monte de situação, por um monte de pessoas. Mas naquele momento eu começava a orar. Quando eu olhava, acabou. Propósito de meia hora deu. Eu olhava no relógio, 5 minutos. Eu falei, é possível. Já aconteceu com vocês isso também? É possível. Então, vamos orar. Aí, pegava lá, fazia uma listinha, vou lá pela família, olhar pela igreja, orava. Falava. 5 minutos, passar, olhar no relógio, 15 minutos. Falei, ah, você está na metade ainda. Sabe, irmãos, quando você já foi no lugar onde você não conhece ninguém, e você entra lá, primeiro dia de aula, você entra na sala, numa escola nova, num lugar novo, você se sente o quê? Um peixe fora do aquário, não é? Você já sentou para comer com alguém que você não conhece, ou que você conheceu aquela hora, e você não tem assunto. A gente não tem assunto. É horrível isso, não é? Você entra no elevador, a primeira coisa do elevador, do assunto, o que, que é? Ixi, tá chovendo hoje, hein? Ah, não tem assunto, meu. Sabe o que, que é isso? Falta de intimidade. Quando você gera intimidade, acontece o oposto do que eu estou falando agora. Às vezes eu estou orando lá e Deus tem me dado essa... Meu irmão, eu falo com muita humildade isso, de verdade. É uma coisa que eu tenho buscado profundamente isso. É me desprender das coisas humanas e tentar entender o que Deus tem para mim. E sabe, aí você começa a orar, e quando você bate o olho, você fala assim, meu irmão, fala, caramba, eu estou atrasado, meu. Já passei a minha meia hora, eu nem comecei a orar direito ainda, Por quê? Porque você começa a ter intimidade. Jesus, quando Jesus fala assim, olha, você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto ele vai te recompensar. O quarto é um lugar de intimidade. Lugar, marido e esposa. Quarto é um lugar de intimidade. É um lugar onde você se sente à vontade para falar e ouvir as coisas de Deus. Então, meu irmão, primeiro nós temos que estar imersos, amém? Precisamos criar um lugar, uma situação, nós temos que gerar isso, não podemos esperar elas acontecerem, não precisamos um grande culto, uma grande motivação, uma super palavra, não, o que nós temos com Deus é nós, é a gente com Ele, é o nosso lado sozinho com Ele, amém? Vocês estão entendendo? Se não tiver, pode falar, hein? Entendeu? Segundo lugar, através dessa imersão, você gera intimidade. Quando você é íntimo do Senhor, e eu queria gastar um pouquinho só mais de tempo nessa parte, você começa a entender a sua identidade. Terceiro I. Irmão, você sabe que a gente perde muito tempo da nossa vida, o pastor Paulo me falou isso direto, e olha, eu falo aqui, quando eu falo, ai meu Deus, é porque é comigo meu que Deus está falando. Ai meu Deus. Como a gente dá ouvido porque as pessoas pensam ao nosso respeito? Como a gente permite que as pessoas distorçam a nossa identidade? Como a gente se preocupa demais com o que as pessoas falam daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, e a gente não está preocupado com o que Deus pensa ao nosso respeito? Sabe, quando Jesus estava naquela cruz, estava lá um dos ladrões, lá estava ao lado dele, ele falou para Jesus, se você é o filho de Deus, desce daí, resolve essa parada aí. Mas sabe o que acontece? Jesus sabia da sua própria identidade, ele sabia exatamente que Deus tinha chamado ele, qual era o propósito dele. Pergunto para você tem ficado magoado, tem ficado preocupado com o que os outros falam a seu respeito? Meu irmão, ai, como eu fico assim? Como às vezes eu me pego inquieto com as situações e como às vezes eu me sinto bloqueado, porque eu sempre estou preocupado com as críticas alheias, eu sou assim. Subir aqui hoje foi difícil, sabe por quê? Porque eu me preocupo com vocês. Como é difícil isso. Você se preocupa, você fica magoado. Eu fiquei lembrando até da música da Ana Paula Valadão, e que no final dela, ela diz assim, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando percebo o quanto Ele me ama. Meu irmão, a gente perde tempo com tanta coisa que os outros depositam dentro da gente. As pessoas, elas têm, grande parte das pessoas, elas têm força para tirar a nossa autoestima. E aí, quando a gente percebe, a gente não consegue mais produzir o tanto que Deus queria que a gente produzisse. Então, se os outros falarem, meu irmão, como diz a palavra de Deus, retém o que é bom, o que não for, descarta. Amém? Segunda coisa da identidade também que fala muito forte, é quando você pensa que você é o que você não é. Aí, meu irmão, aí é uma outra jogada triste também, porque a gente às vezes acha que é muita coisa, sabe? A gente acha que, bom, eu sei o que eu sou muito bom para Deus, eu sei exatamente o que Deus quer de mim, eu sei, eu sou o cara. E sabe, existe uma passagem lá, eu queria até ler essa passagem, que está, alguém poderia até ler para mim, tá, me ajuda aí, vai. Baiáfia, pensando o quê? Isso que é de graça, é? Comidinha em casa? Tem a passagem de Pedro. Pode, pode, fala o versículo, já fala.
É Lucas 22, 31 até o 34. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces.
Amém? Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, seguinte, ó, quando você se converter, você ajuda seus irmãos. Aí, Pedro, não, olha, eu estou com o teu lado, Jesus, pode ficar tranquilo, eu tenho convicção que eu te amo, que eu estou junto com você nessa parada aí, pode contar comigo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, menos, Pedro. Deus já falou alguma vez para você assim, menos. Você... E Deus quer fazer isso na vida da gente também. A gente tem que saber o nosso lugar com Deus, o que, que Deus tem para nós, meu irmão. É difícil essa parte da identidade. A gente tem, às vezes, achado que nós temos todo o domínio, todo o conhecimento, toda a teologia. Mas sabe, o que Deus quer é relacionamento. O que Deus quer é falar para a gente o quanto Ele nos ama, o quanto a gente é importante para Ele. E sabe, quando Deus, quando Jesus fala para Pedro também, tem uma outra passagem aqui, Jesus fala para Pedro que, ele, peraí, deixa eu achar aqui na identidade, o terceiro, não, vou pular essa parte, não ficar longo demais. Eu queria ler um texto que fala sobre também a passagem de Pedro aqui, onde Deus fala, Jesus fala para Pedro quem ele é. E sabe, irmãos, quando Jesus, ele começa a despedir as pessoas e falar, e Pedro tem uma revelação a respeito de Jesus. Muitos estão falando que Jesus é Elias e começam a dar um monte de nome para Jesus, de quem ele era. E aí ele olha para Pedro e fala, Pedro, quem você disse que eu sou? E Pedro diz assim, você é o Messias, filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai. E aí ele fala assim, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Você é rocha. Irmão, toda vez que o Espírito Santo revela para nós quem é Jesus, Jesus mostra para nós quem nós somos para Ele. Então vamos lá? Então só para recapitular, primeiro passo, imersão. Nós temos que separar um tempo para Deus, nós temos que ter um tempo com Ele, nós temos que preparar o lugar, precisamos preparar o momento da gente poder estar buscando Deus. Através da imersão, vem o quê? Vem intimidade. Meu, a gente tem que insistir, orar e buscar o Senhor, e assim mesmo, meu irmão, vai lá, faz a sua relação de motivos de oração. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito lá nesse momento, só para perder, eu tenho, às vezes eu canto louvores para o Senhor, tem hora que eu começo a orar, tem hora que eu começo a adorar o Senhor. Dessa intimidade se gera a identidade, Deus mostra quem nós somos para Ele, Deus mostra quem nós somos para Ele. E através da identidade, quando nós entendemos que nós somos, nós entendemos o quarto I, que é como Deus quer usar como instrumento nas mãos dEle. Nós só podemos ser usados como instrumentos nas mãos de Deus quando nós entendemos quem nós somos para Ele. Você quer ser usado como instrumento na mão de Deus? Quero dizer para você, meu irmão, que as coisas que você faz, se você não tomar cuidado, elas começam a ter um fim em si mesmo. O teu trabalho, a sua família, ela não pode ter um fim em si mesmo. A Bíblia diz, sejai comais ou bebais, fazer tudo isso para quê? Para a glória de Deus. A nossa vida tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem um sentido para Deus. E se a gente não parar para entender o que Deus quer que a gente faça, a gente não vai cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. É importante a gente dedicar o nosso coração, a nossa vida, para que Deus revele para nós o verdadeiro sentido de cada passo que a gente dá. Muitas vezes a gente acha que Deus está lá em cima, está preocupado com um monte de coisa, menos com a nossa vida. Ou até mesmo, para que eu incomodar Ele com tantos detalhes? Meu irmão, Deus quer falar com a gente nos detalhes, Ele quer participar de cada passo que a gente dá. Não tenha receio de falar com Deus, não tenha receio de perguntar coisas simples para Ele, porque no fundo, o que Deus quer mesmo é poder ter comunhão com cada um de nós. Foi assim desde o começo. Deus quer falar com você cada momento, aquilo que Ele tem de melhor para você. E sabe, nem tudo que a gente, quando a gente fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, deleita-te no Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração, não é uma troca, não é uma barganha, eu vou agradar ao Senhor e ele vai satisfazer os meus desejos. Não, meu irmão, quando nós nos deleitamos no Senhor, nós somos um com ele, quando nós temos intimidade, nós somos um com ele, quando somos um com ele, o desejo do nosso coração é ele que colocou, então ele vai satisfazer porque ele sabe, porque ele colocou lá dentro. Vocês estão entendendo? A gente precisa, a gente tem que ter necessidade. E sabe por que as pessoas, a grande maioria delas, gastam tempo com outras coisas, menos com Deus? Porque é nisso que elas têm encontrado prazer, infelizmente. Mas o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Sabe por que medita dia e noite? Como disse anteriormente no versículo, tem prazer na lei do Senhor. Meu irmão, uma das orações que eu tenho feito naquela sala é fala, Senhor, restaura todos os dias o prazer que eu tenho pela tua palavra. E Deus tem colocado isso no meu coração. Talvez você esteja aqui hoje à noite, deixando a rotina de consumir, as preocupações, o dia a dia. Mas a palavra do Senhor diz que, mesmo ele sendo atemporal, ele se preocupa com cada um dos nossos dias. Ele fala assim, as minhas misericórdias se renovam todos os dias pela manhã. Ele fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos os dias Deus tem coisa nova. Ele fala, basta cada dia o seu mal. Meu irmão, nós temos todo dia um compromisso com o Senhor. Levante de manhã e separe o tempo de manhã para o Senhor.
Separe um tempo de manhã. Quando eu estava vendo uma passagem interessante, que quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não é? Você acha que ele orava 11 horas da noite isso? Meu irmão, a gente tem que ter esse tempo com Deus. Deus precisa restaurar essa comunhão com Ele, esse relacionamento, para que a gente possa discernir a vontade de Deus na nossa vida. E eu queria orar agora. Eu queria orar para que a gente fosse prático, meu irmão, porque às vezes não adianta ficar falando aqui, temos que orar, temos que ter intimidade com o Senhor, mas que realmente a gente consiga ter uma disciplina em relação a isso. Que a gente consiga separar um tempo em que Deus vai fazer, através desse tempo, coisas tremendas durante o nosso dia. Quando nós estamos com Deus, Deus vai estar economizando, fazendo a gente economizar esforços. Quando nós estamos com Deus, Deus está economizando energia, fazendo a gente economizar energia. Quando nós estamos com Deus e buscamos dele a resposta, Deus faz com que a gente consiga vencer coisas que com a nossa força humana a gente não é capaz de conseguir. Talvez você esteja nesse momento, meu irmão, batalhando, lutando, ralando aí, preocupado, ansioso, agitado para lá e para cá no seu dia a dia, preocupado com, como o pastor Paulo estava falando aqui, com o dia de amanhã, o que vai acontecer do governo, o que vai acontecer. Meu irmão, a nossa vida está na mão do Senhor, a nossa vida está na mão dele. Está na mão dele, não importa, o Senhor cuida dos seus, e ele dá aos seus amados enquanto dorme. Amém? Amém.